Estamos de volta com o CBN Campinas. Todas as sextas-feiras estamos conversando com um delegado de polícia ao vivo aqui nos estúdios para a gente falar sobre a criminalidade, mas principalmente sobre a prevenção aqui na cidade. Hoje não é um delegado, é sim uma delegada. Está com a gente aqui a delegada titular da 2ª DDM de Campinas, 2ª Delegacia da Mulher de Campinas, doutora Maria Helena Taranto Joia. Doutora Maria Helena, muito bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, muito obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo e gostaria de dar um bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado pela presença. Bom, claro que quando a gente fala de DDM, a gente fala principalmente de violência doméstica, né, doutora? Sim. E a gente sabe também, ou muita gente não sabe, a gente pensa que é só em família desestruturada, com classes sociais mais baixas, e a violência contra a mulher não está só aí, né?
Não, a violência ela existe em todos os âmbitos. Ela não existe somente nas classes menos abastadas, porque ela não é um fenômeno eminentemente social, ela é um fenômeno global, né? Então, ela envolve vários aspectos. Ela existe em todos os lares, infelizmente.
E a gente conversava até um pouquinho antes de entrar no ar, né, doutora, sobre o papel da polícia. Nesses casos, não é somente o papel da polícia atuar, né, na prevenção à violência doméstica.
Não, exatamente. A polícia, lógico, ela tem o papel dela, né, mas hoje as nossas redes de apoio, o lado social da questão também tem que ser levado em conta.
É, exatamente. Eu estou com algumas estatísticas aqui, doutora Maria Helena. Sobre feminicídio, né? Que aí é o tipo mais grave, que é o crime mesmo contra a mulher, que se efetiva o crime, né? Não
Sim.
sei se é essa palavra,
Sim.
né? Olha, a maioria das mulheres são brancas, 47,4%, solteiras, 63,2%, mães, 84,2%, e média de idade de 31 anos. Isso, acho que vai ao encontro do que a gente estava perguntando no início aqui da entrevista, que não se escolhe, né?
Não se escolhe, como eu disse, né? A violência ela pode acontecer em qualquer lar. Então, o que a gente vem estudando, né? Que muitas vezes o recrudescimento da lei, ou seja, quando a lei, quando ocorre a exasperação da lei, um aumento de pena, existe uma reação do criminoso em afrontar essa lei, né? Então, às vezes se fala de um aumento posterior àquela lei que veio tratar de forma mais grave aquele tipo de crime, né? Então, isso é um fenômeno que pode ocorrer. Mas, dentro dos lares, a gente percebe que a violência, ela começa cedo, né? Então, às vezes, uma família abastada, até uma família abastada, né? Em que se ensina um comportamento ruim, um comportamento de agressividade, a pessoa ela vai, muitas vezes, seguir aquele caminho, né? Então, o comportamento ele é aprendido, o comportamento violento.
Eu vou aproveitar uma pergunta do ouvinte aqui para a gente até fazer um esclarecimento. Como delegada, né? Pergunta para a delegada. O meu xará, o Marco. Eu acho que é. Isso, ele é meu xará mesmo, exatamente. A Delegacia da Mulher, a DDM, ela não fica aberta 24 horas por dia.
Ela fica. Hoje nós temos o atendimento 24 horas, né? Que fica sediado ali na Ferdinando Panatone, no número 590. Nós temos o atendimento 24 horas
lá. A 2ª DDM, onde a senhora
Sim,
está.
Sim, mas na verdade, no período noturno, também são atendidos os casos afetos à 1ª DDM. Então, o nosso atendimento é 24 horas.
Ok, mas caso não se encontre, por exemplo, a DDM era na Governador Pedro de Toledo, né? A primeira...
Sim, hoje é outro endereço, né? Hoje está situado na Antônio Carlos Salles Júnior, no Jardim Proença. Então, nós temos as duas, a primeira e a segunda, atendendo a cidade de Campinas.
Mas onde eu quero chegar, doutora? Qualquer denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em qualquer delegacia de
exatamente,
plantão também, né?
Sim, exatamente. Então, assim, a vítima ela não precisa necessariamente se deslocar para o ponto estratégico onde funciona a DDM. É que ali nós temos o serviço especializado.
Sim.
Mas qualquer policial, qualquer delegacia de polícia deve registrar a ocorrência se a vítima se dirigir a esse local solicitando o registro.
E é encaminhada depois para
a DDM. Sim, depois é um momento posterior, a ocorrência ela vai correr pela delegacia da área da DDM, da área do fato. Mas inicialmente a pessoa ela vai ser atendida em qualquer delegacia.
Doutora Maria Helena, voltando um pouquinho agora aos dados que o Marco Guarizo vinha trazendo, essa pesquisa, né, da FCM, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, trouxe, né, que a taxa média de mortes por feminicídio em Campinas ela é maior que a média estadual. O que explicaria isso?
Então, eu realmente, com relação à estatística, né, eu não lido com essa parte, isso aí seria uma questão da administração superior. Mas como eu já havia dito inicialmente, o que acontece quando ocorre um recrudescimento legal? Tá? Quando a lei ela endurece, vamos dizer assim, quando ela fica mais, ela exaspera a pena, existe uma reação, né, desse criminoso. Então, assim, não haveria como fazer esse vínculo, tá, a essa taxa. Eu não tenho realmente esses números porque eu cuido de uma parte da cidade, né, que é a segunda DDM.
E é bom a gente sempre lembrar também a importância da mulher denunciar o crime doméstico, né?
Essencialmente, né, a mulher ela tem que tomar coragem e ela tem que procurar a delegacia para fazer o registro. Esse é o pontapé inicial, né? Muitas vezes ela tem a dificuldade em vencer uma barreira às vezes da criação que ela recebe, familiar, então ela não consegue se deslocar, mas ela tem que criar essa coragem para que a gente possa tomar as providências cabíveis.
Isso já tem acontecido, doutora? Tem aumentado o número de denúncias?
Tem aumentado sim. A gente está vendo, então o que ocorreu? Ocorreu um aumento da demanda devido à facilitação desse registro. Então hoje diminuíram as subnotificações, né? E a mulher, ela vem, sim, criando esse empoderamento, né? E ela está procurando mais a delegacia para auxiliá-la.
E uma vez que a mulher faz a denúncia, qual o auxílio, qual o apoio que a polícia oferece a ela? Quais as ferramentas?
Então, dependendo do tipo de situação, né? Hoje nós temos muitas medidas legais, dentre as quais as medidas protetivas, que hoje as pessoas estão tomando conhecimento, né? Que são de grande importância quando ela tem aí um risco iminente de sofrer um crime grave. Então, podem ser solicitadas essas medidas. Eventualmente, pode ocorrer um mandado de busca e apreensão devido a uma arma, por ela está sendo ameaçada com algum tipo de arma, né? Podem ocorrer também as prisões preventivas. Então, nós temos diversos mecanismos legais para coibir essa violência. Mas eu insisto, assim, que a maior arma que as pessoas têm é a informação e também a formação dentro dos lares. Então, não adianta só a polícia, né? O que tem que acontecer é uma humanização dentro dos lares. As pessoas, elas têm que criar essa atitude de respeito ao próximo.
Bom, estou vendo aqui os dados de novo, né, da pesquisa. 26 mulheres foram mortas e 10 no ano de 2018, né? Isso corresponde aqui. 26 foram mortas e 19 desses 26 casos foram feminicídios, ou seja, morreu apenas, né, foi assassinada apenas por ser mulher, né?
Isso.
É uma covardia muito grande e a maioria das pessoas que cometem esses crimes são passionais, doutor?
Então, a gente não tem também, assim, um dado para dizer que seja passional. Muitos são, tá? Mas podem existir realmente outros motivos que não.
Pela experiência, os casos que
sim,
a senhora atende,
muitos.
Né?
Eu diria, assim, que a maioria dos que nós atendemos são, sim, mas ligados realmente a essa falta, a essa falha cultural, onde as pessoas, elas têm esse sentimento de posse, né? Então, o que a gente precisa dizer aqui? Que o caminho é a mudança pessoal, né? A mudança pessoal, a união, nós precisamos nos dedicar para reconstruir as relações, nós necessitamos diálogo, respeito nas relações familiares, daí a importância da mobilização de todos para a promoção da paz, da construção de uma sociedade melhor, né? A necessidade do papel das mulheres de sermos todas por todas. Tá? Isso sim é que vai mudar alguma coisa.
Vale lembrar, né, doutora, que a Delegacia de Defesa da Mulher, ela não é especializada somente no atendimento a mulheres, mas também de crianças e adolescentes.
Exatamente. O nosso decreto, ele é bem abrangente e nós atendemos outros tipos de crime também. Então, os crimes afetos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós atendemos os crimes de maus tratos contra idosos, nós temos uma gama bem grande de crimes que são investigados pelas Delegacias de Defesa da Mulher.
Doutora Maria Helena, tem duas mensagens aqui falando de medida protetiva. A Débora fala, né, que temos visto na prática que as medidas protetivas não têm garantido a segurança das mulheres. E uma ouvinte que não quer se identificar, isso, claro que a gente não pode querer especular sobre a vida dessa
claro.
Ouvinte, mas ela não quer se identificar e ela diz o seguinte: às vezes faz a denúncia, vem a medida protetiva, com a qual todas as mulheres que morrem ou morreram estavam com a medida. Isso também a gente queria que a senhora dissesse se os casos que a senhora atendeu foram assim. Se mata muito porque não tem a justiça devida.
Olha, na verdade, as medidas protetivas vêm ajudando muito, sim. Tá? Inclusive, esse mês é o mês da Lei Maria da Penha, né? Quando essa lei ela foi publicada no ano de 2006, a Lei Maria da Penha, e esse instrumento legal é de grande valia, sim. Né? Claro que vai existir um ou outro caso que pode fugir à regra, né? Mas as medidas protetivas, elas vieram para ficar e elas vêm auxiliando muito, sim. Inclusive, elas têm um caráter educativo, sim. Certo? Que a gente percebe que as pessoas hoje, elas já têm um olhar diferente para aquela medida. Por quê? Porque sabem que podem arcar com aquela responsabilidade em ter tido determinado tipo de comportamento.
Mas quem tem que fiscalizar essa medida protetiva é a própria mulher, né? Porque se o homem chega perto, às vezes ela tem medo de denunciar de novo.
Sim, elas têm que procurar a delegacia novamente, é o segundo momento aí, né, para noticiar esse descumprimento, porque hoje o descumprimento da medida protetiva, ele é crime. Então, pode ensejar um auto de prisão em flagrante, no momento em que, se essa medida ocorrer no momento em que o autor estiver no lar, pode ensejar esse auto de prisão em flagrante e, eventualmente, a prisão preventiva dessa pessoa. Certo? Então, a gente tem visto que ela vem combatendo, sim, a violência.
E a medida protetiva, ela é fácil de ser dada para a pessoa, né, de ser
então,
concedida?
Na verdade, né, a delegacia, ela faz um encaminhamento ao Poder Judiciário, essa medida ainda é apreciada pelo Poder Judiciário, né? E quando a pessoa ela se sente nessa situação, ela vai procurar a delegacia, ela vai fazer a denúncia, vão ser tomadas por tema as declarações dessa pessoa, né? E essas declarações que venham ensejar a aplicação vão ser encaminhadas ao Poder Judiciário, que vai deferir ou não essas medidas para a vítima, para a pessoa que está sendo agredida.
Essa decisão, ela demora a sair ou não?
Então, nós temos 48 horas para o encaminhamento e não demora, né? Hoje nós temos a Vara da Violência Especializada em Campinas, que ajudou demais o nosso trabalho de expediente, né? Porque a vara especializada, ela tem uma padronização, então normalmente elas têm sido concedidas. Desde que presentes os elementos, o juiz tem concedido, sim.
Chamou a atenção no que a senhora respondeu agora na pergunta da Stephanie sobre a DDM não atender só a violência contra a mulher, mas sim casos contra idosos e crianças, né?
Sim, atendemos também.
É, claro que a gente não quer falar em número aqui, mas a senhora tem atendido muitos casos dessa situação? Muita violência contra idosos?
Muito também. Na verdade, são as idosas, né? Quando elas são vítimas de maus tratos. Não necessariamente o estatuto do idoso seria nosso, mas a parte de maus tratos contra a senhora. Várias idosas, nós temos muito sim também, né? Então, assim como nós temos a violência contra a criança, contra a mulher idosa também é muito vítima.
Aqui em Campinas não foi o caso da senhora, acredito que não seja, foi a DDM lá de Valinhos que atendeu. Aquela senhora e a outra que era funcionária que ficaram mantidas num cárcere privado por um casal por tantos anos, né? E às vezes o idoso não tem a quem recorrer, né?
Sim, muitas vezes na maioria das vezes até, ele é vítima da própria família. Né? Muitas vezes a gente vem a dizer aqui que, por isso que eu falei, que o investimento ele tem que ser na formação das pessoas dentro dos lares. Só assim a gente vai ter uma mudança de comportamento e, consequentemente, uma diminuição nessas taxas da violência doméstica.
Outra coisa também que a gente tem muita informação, que a gente acaba noticiando aqui, doutora Maria Helena, violência nas escolas, né? A gente não está falando da violência das crianças, mas aí os adolescentes que agridem professores. Sim. Isso também está faltando por causa da educação dentro de casa.
As escolas
não têm condição de oferecer essa educação para passar o respeito para esses
adolescentes.
Na verdade,
o que a gente entende, assim, que a escola, ela vai dar a formação, ela vai dar a parte de conhecimento. A formação vem realmente dentro do lar, né? Então, se ela já vem num lar desestruturado, onde ela vem aprendendo esse tipo de comportamento, ela vai reproduzir, né? Então, o que a gente vê hoje, muitas vezes, entre os jovens, aumentou a violência entre os jovens, eles estão reproduzindo um comportamento que eles estão aprendendo. É uma consequência.
E né? Falando sobre essa questão da formação dentro de casa, né, acredito que alguns dos casos que a senhora receba, né, da delegacia sejam de violência física dentro de casa. E existe toda essa polêmica, né, sobre bater para educar. Qual a sua opinião?
Eu discordo de qualquer tipo de violência, certo? Eu acho que a violência, ela não educa. Então, eu entendo que existe o diálogo, que as pessoas, elas têm que conversar e o respeito. Então, assim, se existe um respeito entre um casal, existe um respeito entre uma família, né, entre as pessoas da família, logicamente que a pessoa que está sendo criada no seio daquela família, ela vai corresponder a isso. Então, eu sou contra qualquer tipo de violência.
Bom, doutora Maria Helena Taranto Joia, a senhora queria trazer umas palavras aqui antes da gente encerrar,
sim,
né?
Sim, na verdade, assim, eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança. Eu acredito na polícia, eu acredito nas instituições que estão ajudando as mulheres. Então, elas têm que acreditar na gente, nos procurar, fazer a parte delas no sentido de ter essa coragem de denunciar, né? E eu gostaria de dizer um versinho da Cora Coralina, que eu sempre gosto de repetir.
Pois não.
Que ela dizia assim: desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, desistir jamais, né?
Desistir jamais, com certeza. E eu até vou fazer um gancho em cima desse texto que a senhora leu sobre a esperança. Critica-se muito na Polícia Civil, eu não estou falando da DDM, estou falando da Polícia Civil em geral. Critica-se que muitos casos não são resolvidos. Os casos da DDM, de violência doméstica, feminicídio, violência contra a mulher, violência contra idosos, contra crianças, tem, não vou pedir porcentagem para a senhora, mas eles são resolvidos, até porque as pessoas já são conhecidas, né? Não é um crime, por exemplo, como a gente falou semana passada, Dr. Dias, não é um latrocínio, por exemplo. Então, a resolução dos crimes, ela acontece?
Ela acontece, sim. Acreditem que acontece.
Na maioria dos casos.
Ela acontece, sim. Tá? Nós empenhamos todos os esforços e foi como eu falei, a gente conta com as redes de apoio também, porque a violência doméstica, ela não se resume à parte criminal, né? Ela tem outras nuances. Então, assim, a gente tem tido essas redes de apoio nos ajudando e os esclarecimentos têm sido altos também dentro da nossa instituição. Então, nós estamos primando pelo quê? Pela qualidade no atendimento, vem mudando isso com o tempo, né? Muito se reclamou num passado até próximo que não havia acolhimento. Hoje, nós estamos investindo nos cursos, na profissionalização para que as pessoas elas façam acolhimento e também para que a gente consiga o maior número de dados possíveis nas investigações para haver sucesso no deslinde das questões.
Quero agradecer muito a presença da senhora aqui.
Que agradeço. Foi uma honra muito grande ter participado do programa.
Foi esclarecedor e essa mensagem de esperança aí para conscientizar as pessoas, né? Afinal de contas, a conscientização ela é uma prevenção importantíssima para qualquer tipo de criminalidade.
Eu acredito nisso.
Obrigado, doutora Maria Helena Taranto Joia, delegada titular da 2ª DDM, que funciona 24 horas, né?
24 horas. Nós temos lá, quem quiser, eu poderia até passar o telefone do contato nosso.
Pois não.
Que é o 32270080. E nós estamos situadas na rua Ferdinando Panatone, no número 590. Essa é a 2ª DDM.
Muito obrigado pela presença, doutora.
Eu que agradeço.
Bom dia, um bom fim de semana.
Muito obrigada.